A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como convidada a socióloga Dilma de Melo Silva, professora do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP e do Programa de Pós-Graduação Interunidades e Integração da América Latina, PROLAN USP. Dilma, antes do intervalo, eu até fiz uma pergunta para você por qual motivo a filosofia africana dentro da escola ela não tem o mesmo status da filosofia grega, considerando que ela apresenta até um nível de complexidade, já que pensa, né, o humano e a natureza totalmente integrados.
Sim, veja, é o que nós já tínhamos dito antes, né? Você descaracteriza o saber, você descaracteriza, você não encara, não reconhece como equivalente ao seu, no caso o europeu, o saber do outro. Então, a filosofia africana, a explicação de mundo dada pelos africanos, né, ao entender o seu universo, não é reconhecida, não é sequer estudada, nem sabem que existe. Né? Foi em 1946 que um belga, Placide Temples, escreveu um livro sobre a filosofia bantu. Foi a primeira vez, em 1946, imagine, foi publicado em Paris, uma versão em francês, ele era belga, mas o texto foi em francês, que ele reconhece como portador de princípios filosóficos. Então, o mundo para esses povos é feito de energia. Então, o homem, o ser humano, né, uma árvore, um copo com água, a terra, um rio, o mar, são feitos da mesma energia cósmica. Então, você não tem separação. A palavra, ela tem uma força viva. O meu pensamento, o sangue que corre nas minhas veias, a luz que está iluminando o dia de hoje, ou essa luz elétrica que passa por esses fios que estão aqui à nossa volta, são energia.
É interessante energia. Que a neurolinguística, ela vai falar isso, né?
Sim, a física quântica fala isso. A física diz isso. Os ensinamentos budistas dizem isso. O taoísmo diz isso. É que nós somos a poeira cósmica, nós somos feitos dos mesmos princípios que os astros. A mesma energia que move os planetas e os compõe também está dentro de nós. Então, entender isso, entender que o homem é uma materialidade, é uma concretude da força, é fundamental para você poder entender esses princípios. E o que seriam os orixás? Os orixás seriam a concretude, a materialidade dessas forças da natureza. Por exemplo, da chuva, por exemplo, da água, por exemplo, do fogo, por exemplo, dos valores civilizatórios, da justiça, né, da fertilidade. Então você vai caracterizando pela competência, vamos dizer assim, pela qualidade daquele elemento, da forma como ele aparece aos nossos olhos, isso, e dá a eles um nome. Né? Então, há um princípio muito igualitário entre os orixás, diferente da hierarquização grega.
Da grega, né? Mitologia grega.
Mitologia grega ou a mitologia viking também. Né? Então, há princípios, né? São todos da mesma energia cósmica, energia vital. É o axé, a palavra axé em iorubá, ou untu, NTU, em banto, que quer dizer força vital, energia que está em tudo, em todos nós.
Você é uma professora que viajou já bastante, então foi buscar conhecimento na Suécia. Você foi fazer o seu...
Eu fiz mestrado lá,
O seu mestrado na Suécia. E o seu mestrado lá foi...
Foi em sociologia.
Em sociologia, né?
Isso, o meu...
Você vai para a Nigéria também?
Não. Para Guiné-Bissau.
Para Guiné-Bissau.
Eu morei na Guiné.
Né? Morou na Guiné-Bissau, morou no Japão. Né?
Depois, né? Depois da volta para cá, nesse convênio que a USP tem com
Kyoto,
e que eu estive lá também. São experiências muito interessantes, né? Porque acrescentam muito.
Exato. Por exemplo, a cultura japonesa, em que medida você conseguiria fazer algum paralelo com as demais culturas?
Ah, Bom, a cultura é um nicho de significado, nicho de sentidos, né? Nicho de valores. É o local, é a instância do real aonde eu me vejo no mundo. Né? Então, há valores culturais que situam o indivíduo frente à morte, por exemplo. Então, a crença budista na superação da morte, ela tem muito a ver com essas crenças africanas. É muito interessante a proximidade. Né? A questão da música, do canto, eu vi muita similitude nessas práticas milenares asiáticas, principalmente o xintoísmo e o budismo, né? Tem muitos pontos em comuns com os elementos africanos. É muito interessante. Eu não sou a única a dizer isso. O Max Weber, já estudando as religiões fora da Europa, ele já disse isso, com o Manastinho, pontos de proximidade.
E o Campbell também, né?
O Campbell também Campbell, né? Estudo do mito, né?
Exatamente.
Sem dúvida.
E você também já foi a atriz, né?
Bem, eu fiz a Escola de Arte Dramática de São Paulo, fiz o curso de interpretação e direção. Então, após a formatura, eu trabalhei mais profissionalmente como diretora de teatro. Eu dirigi várias peças, vários grupos no ABC, dei aulas de teatro, de interpretação. Mas, profissionalmente, como atriz, eu nunca trabalhei. Trabalhei na direção, eu gosto mais diretor. Do campo de direção.
Você fez uma seleção, na sua seleção musical, tem mais uma música aqui, que é uma música, inclusive, de Guiné.
Sim.
Que se chama Famou, é certo, né, a pronúncia?
Isso.
Que é do Sekouba Bambino.
Isso.
E o porquê da escolha dessa música?
É, porque ela é um mix, né? É um conjunto de canções da Costa do Marfim, da Guiné, da África do Sul, né? É um CD que eu comprei na África do Sul, última vez que eu fui a Moçambique. Agora a gente tem tido um contato grande com Moçambique também, a ECA, com o pessoal da Escola de Jornalismo de lá. E tive a oportunidade, então, de comprar esse CD no aeroporto de Joanesburgo, que chama-se African Party. É muito interessante, tem uma coletânea de vários países.
Então nós vamos ouvir Famu, que é do Sekouba Bambino.
Diana fence te manque kero ikeno ne bala musu semantala kwaile le fe ikini bai kero ikini bai kero ikeno ne bala musu semantala kwaile le fe ni dona kila luma ma filima tempara musu ile le di ile tamma ya ni musu tamma ya takele ni bada musu itamma kele sukuru
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, com a socióloga Dilma de Melo e Silva, que é professora do Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP e também do programa de pós-graduação ProLan USP. Dilma, essa música, por exemplo, né, que fala é uma música da Guiné-Bissau, uhum. Né? Ela tem uma musicalidade muito grande. Você anteriormente havia dito, né, que isso está impregnado também da filosofia africana.
Isso.
Né?
É.
A filosofia africana, ela é muito calcada na tradição oral. Né? Ela não passa pela tradição escrita. Ou
em alguns lugares tem escrita.
É pela tradição escrita.
Sim,
né?
Em alguns locais nós temos escritos, símbolos. A Dinka tem a Universidade no Mali de Tombuctu, que é um grande depósito, né? Um grande acervo de documentos escritos, inclusive escritos em árabe. Né? Você vai ver a presença dos malês, por exemplo, na Bahia. Isso até é reconhecido pelo próprio Gilberto Freire, que a senzala, em alguns lugares na Bahia, era mais erudita, mais do que a Casa Grande, né? Porque eles conheciam, escreviam em árabe, eram sábios, né? Eram conhecedores, né? Mas é pouco conhecido isso, é pouco conhecido. Na questão da dança e da música, voltando ao assunto da música, eu até comentei que a palavra banto para cantar e dançar é a mesma. Então é difícil você encontrar um conjunto que esteja cantando, um coral que não esteja dançando. Isso você vê hoje, por exemplo, nos cantos, os coros nas igrejas norte-americanas, né? Na sua maioria ascendência africana, né? Afro-americanos, portanto, que estão lá cantando, né? Os seus salmos, orando, aleluia, mas
inclusive
dançando.
Os filmes até destacam muito
isso,
né?
com certeza.
Esse tipo de comportamento, né? Canta e
isso, dança, né?
Juntos.
Exato.
Frente a essa riqueza toda, né? Que a filosofia africana oferece, que a cultura africana, a cultura afro-brasileira, Pegando ainda a questão da escola, né, e dessas das duas leis, 10.639 e 11.645, elas, num primeiro momento, eram voltadas para o ensino fundamental, ensino básico, ensino médio, e depois elas, as federais, elas são obrigadas, através do INEP, também ter esse conteúdo dentro.
É, você precisa ter no ensino superior, não é? Porque senão você vai formar bacharéis, vai formar licenciados que não sabem. Nós vamos ter que eternamente ficar capacitando professores que se formaram e na universidade não viram esses conteúdos. Você entende? Fica uma lacuna na formação. Né? Então, dizer que a lei é só para o ensino médio ou só para o ensino fundamental não está certo. Né? Tem que ser colocado também no ensino superior, óbvio.
E a situação aqui na USP, como está nesse sentido?
Então, nós temos os censos africanos, experiências, né, de mais de 10 anos, 12 anos, que os censos africanos capacita.
Que fica na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas.
Isso, é isso. Tem várias disciplinas no Departamento de Letras, na filosofia. O Departamento de História também oferece muitas disciplinas. A Faculdade de Educação, nós temos os cursos do professor Marcos Ferreira, né, que também trabalha com isso. Aqui na ECA, né, nós temos também as nossas disciplinas, aqui sua, por exemplo, né, que trata do assunto. Mas eu acho que precisaríamos ter mais. Né? Nós precisaríamos ter, nas licenciaturas, esse foco também deveria ser contemplado.
Bom, Dilma, o nosso tempo ele passa muito rápido. Fica o convite para que você volte. Sim. Mais vezes. Eu acho que você sempre foi contemporânea, né? Sempre à frente do seu tempo. Quando não se falava nisso, você já estava pautando isso para a comunicação, para o ensino da comunicação. E agora a gente está num momento que essas questões estão aí. Provavelmente você já deve estar pensando as
coisas
para o
futuro. Eu queria até deixar essa informação. Fazendo parte, fui convidada pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a sessão aqui de São Paulo, para compor, juntamente com outros colegas, você mesmo, né, a professora Eunice Prudente, professor Denis de Oliveira e outros colegas, a professora Petronilha, lá de São Carlos, enfim, é um grupo grande, de compor essa Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra. Eu acho que esse assunto, eu sugiro que você também paute, né, convide o Simvaldo Firmo para vir falar sobre o assunto. Acho que nós vamos trazer uma verdade que não pode mais ser ocultada. Né?
Exatamente. E fazer uma revisão da história.
Uma revisão da história.
E entender que a escravidão foi um holocausto.
É, horrível. Um genocídio. Né? Um genocídio, né, que ainda estamos sofrendo. Né? Eu acho que nós devemos isso. Né? Somos devedores. Né? A gente tem uma dívida que precisa ser sanada, precisa ser paga.
Sem sombra de dúvida.
Tá.
Muito obrigado,
Dilma. Eu que agradeço o seu convite. Obrigado.
Muito obrigado. Nós chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada a professora Dilma de Melo Silva. Ela é professora da ECA USP e também do programa de pós-graduação Prolan USP. O Diversidade em Ciência tem a apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Megali. Este programa tem apoio cultural da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, Núcleo dos Direitos, USP Diversidade e Departamento de Comunicações e Artes da ECA USP. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.